Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem, estamos falando sobre o remorso. Eu tinha deixado uma pergunta para a Deolinda, e nesse meio tempo também já entrou ligação aqui com perguntas semelhantes. Eu vou juntar tudo, viu, Deolinda? A pergunta que eu tinha feito para você era assim: se a pessoa com quem nós queríamos ter agido diferente estiver desencarnada, ela poderá nos perdoar ou seguirá sentindo algum ressentimento em relação a nós? Essa era a pergunta. No entanto, já ligou a Lucila, da cidade de Tiradentes, para a gente. Lucila, um abração para você. E chegou aqui, a produção está passando para mim, que ela diz assim, ó, aquela, uma situação. Se ela sente remorso e quer se desculpar com a pessoa, só que a pessoa, por qualquer motivo, não se encontra por perto para pedir perdão. E nesse meio tempo a pessoa morre, né? Existe alguma forma dela saber que a pessoa a perdoou? É possível que numa outra vida, numa outra encarnação, Deus coloque ela junto com essa pessoa mais uma vez para que haja o perdão? Tá, e tem duas perguntas. O que acontece quando a gente quer perdoar, mas a pessoa já morreu, já está lá no plano espiritual, né? E numa outra vida Deus pode colocar junto novamente para que haja o perdão?
Aí nós temos uma situação muito interessante, porque às vezes você perguntou se a pessoa continua, né, sentindo ressentimento,
ela,
né?
Do outro lado, né?
Do outro lado, em relação a... Às vezes a pessoa não tem. Às vezes a pessoa nem sabe que nós temos o remorso por aquilo que cometemos. Porque é muito interessante, assim, uma coisa é eu sentir. Tem pessoas que não se importam. Às vezes eu vi naquela situação em que eu tive aquela atitude com aquela pessoa, um arrependimento, um remorso. Mas a pessoa está tranquila. Para ela, às vezes, serviu até a forma como a pessoa agiu de aprendizado mesmo. Porém, se nós podemos, sim, orar, né? A gente tem que sempre perdoar, assim, enviar nas nossas orações esse pedido de perdão à pessoa. Porque se a pessoa realmente do outro lado, né, tem esse ressentimento, ela vai se sentindo envolvida nessa energia, ela vai perceber principalmente que nós estamos arrependidos e que se ela tivesse presente, a gente teríamos uma ação diferente com ela hoje, né? Ou não, a gente poderia estar fazendo algo de melhor por ela. Então, a esperança tem que estar dentro de nós, que um dia nós vamos nos acertar. E Deus vai nos dar essa oportunidade, numa reencarnação ou mesmo lá no mundo espiritual. Porque muitas vezes as reconciliações são feitas no mundo espiritual. Então, se é sincero, é de coração, o mundo espiritual dá um jeitinho de nós nos unirmos. E tem um detalhe que as pessoas às vezes esquecem, que quando nós dormimos, nós nos desprendemos do corpo físico. E nesse momento, nós podemos pedir aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, que a gente possa encontrar essa pessoa no mundo espiritual e aliviar o nosso coração, mesmo que espiritualmente, com essa pessoa. E isso já nos dá um alívio bastante grande. Agora, que a gente tem que mostrar para essa pessoa que o nosso arrependimento é sincero, devemos. E é interessante que o remorso, as pessoas que sentem muito remorso, elas têm medo de morrer, né? Porque elas não sabem o que vai encontrar do lado de lá. Então as pessoas têm que ter, nós, né, deveríamos ter a consciência de que vamos realmente refazer esses laços, né, de ódio, de arrependimento, que Deus vai nos dar uma oportunidade. Essa é a esperança que tem que estar em nossos corações.
Hélio, essa oportunidade, como a Deolinda muito bem colocou agora, que Deus pode nos dar, ela pode demorar para acontecer também, não pode, Hélio? Será que quando a gente está lá no plano espiritual, a pessoa, os dois espíritos se encontram lá, mesmo como a Deolinda falou, durante o nosso sono físico, nós nos encontramos lá. Será que pode haver um entendimento entre esses dois espíritos no plano espiritual, é?
O Emmanuel nos diz que a lei de ação e reação, né, que é uma lei inexorável no mundo físico, quando nós falamos assim do mundo, na parte espiritual, na parte assim, dos sentimentos, ela é proporcional ao entendimento da criatura. Porque muitas vezes, se você te deu essa oportunidade já de você ir lá pedir o perdão, de você se reparar, de você conviver, Pode ser que não seja melhor, o melhor momento, porque a pessoa, como a pessoa nem sentiu ainda, ou ela não vai estar em condições de te perdoar também, de entender aquela situação. Essa oportunidade virá no momento certo, no momento exato. Que virá, virá. Mas no momento certo, a oportunidade virá. Ela, é a pessoa, ela vai resgatar, vamos chamar assim, usar uma palavra mais forte, resgatar aquela situação anterior que está incomodando ela. Virá no momento certo. Quanto ao tempo, é proporcional ao discernimento da criatura. O que nós sabemos e entendemos assim, é que quanto mais esclarecida a pessoa for, mais rápido isso acontece. Quanto menos esclarecida ela é, pode demorar mais tempo até que ela possa entender aquela situação e ser proveitosa, né? Vamos supor, eu pego dois inimigos, coloco juntos numa outra encarnação, eles continuam inimigos ainda, muito inimigos, não vai fazer com que vai só piorar as coisas, né? Às vezes a minha avó falava, pera, não vai já, eu vou lá, não, espera um pouquinho, deixa ele se acalmar, depois você conversa com ele, né? Dentro da sabedoria dele. Então, eles têm que esperar passar, a pessoa também metabolizar aquele processo, e aí vai chegar um momento certo que vai ser colocado junto para que as coisas se reparem.
Eu tenho um grande amigo que usa uma expressão assim, dorme com o problema, né? Dorme com o problema, depois se resolve. Sérgio, você queria falar, né?
Ainda voltando à questão aqui que a Lucila levantou, a gente ainda está muito preso, né, Deolinda, nessa questão de chegar numa pessoa e pedir perdão e ouvir dessa pessoa que ela nos perdoou. Às vezes existem criaturas, e não são poucas, são muitas criaturas que elas já têm esse discernimento que o Hélio falou, esse nível de entendimento que o Hélio falou, que elas nos perdoam sem a gente pedir. São pessoas que já têm essa grandeza de coração, que percebem que nós somos limitados, que nós temos as nossas dificuldades. Então a gente precisa confiar também na bondade das pessoas, no bom coração das pessoas. Ao invés de a gente ficar assim, sabe, se martirizando, poxa vida, eu preciso pedir perdão para a pessoa e eu não consigo mais falar, acreditar honestamente que aquela pessoa já tem um nível de bondade suficiente para ter me perdoado sem que eu tenha tido que chegar até ela e pedir perdão. Aliás, isso é importante a gente praticar também em relação aos outros. Quando alguém nos fizer alguma desfeita, quando alguém manifestar algum tipo de desafeto conosco, perdoar, entender que a pessoa também tem as suas limitações do mesmo jeito que nós temos, né? E aceitá-la da maneira como ela é.
Hoje nós estamos falando sobre o remorso, esse sentimento importante que nós devemos aprender a trabalhar com ele. Para isso está aqui com a gente a Deolinda Martins. A Deolinda é uma grande tarefeira da Seara Espírita, muito atuante, e trabalha lá na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, em Santo André. Bastante atuante a Deolinda. Deolinda, no caso mais extremado, Deolinda, naquela situação muito extrema em que a pessoa já desencarnada consegue não esquecer, ela continua com o sentimento negativo em relação a nós. A pessoa já morreu, está lá no plano espiritual e continua ainda sentindo um sentimento, tem um sentimento muito ruim em relação a nós. O que nós podemos fazer, hein, Deolinda? Tem alguma coisa que a gente pode fazer?
Ainda voltamos ao mesmo assunto, as preces, as orações. A gente tem que lembrar que o remorso é um estado mental e a gente mantém ele realmente depois de desencarnados. Isso não faz só, né, mal para nós aqui encarnados, continua fazendo do lado de lá, porque nós somos exatamente o que somos aqui, somos do lado de lá. Ninguém se torna perfeito porque desencarnou. Ninguém se torna santo porque desencarnou. Mas aquela questão que o Hélio colocou, é o entendimento, porque às vezes a pessoa, mesmo estando do lado de lá, passa a ter um entendimento melhor. Agora, quando a pessoa do lado de lá usa esse artifício, esse remorso, ele passa muitas vezes a ser um obsessor do encarnado. Então, porque o remorso é quase que uma sintonia de devedor com credor, vamos dizer assim, né? E no caso do desencarnado, o que a gente pode fazer? Através das nossas ações, das nossas atitudes, mostrar que nós estamos melhorando, que nós estamos caminhando de forma diferente e que a oração que chegue até essa pessoa, que ela possa realmente nos desculpar, nos perdoar.
Muito bem, nós estamos recebendo aqui uma ligação, a produção acabou de passar aqui uma ligação de uma pessoa que está na nossa audiência aqui, nesse momento, está muito aflita e sentindo um sentimento de culpa muito grande. Primeiro, não vou falar o nome evidente, até por uma questão muito particular aqui. Mas daqui eu vou relatar o caso e gostaria de ouvir a opinião de vocês aqui. Um caso muito interessante. Sei que está na nossa audiência, escreveu para cá e ligou para cá, né, para passar essa informação. Fica tranquilo, é que nós vamos conversar sobre isso agora. Eu vou relatar o caso. Olha só, que caso interessante. Fui casada e ele me batia muito, além de judiar dos filhos. Depois de 17 anos, ele mudou de religião. Era católico e passou a ser evangélico. E eu achei que isso iria melhorar, mas piorou ainda mais. Até que não aguentei mais e me separei. Eu não consigo olhar para ele sem que as más lembranças me venham à cabeça. Será que eu vou ter que voltar com ele em outra vida? Deus irá me castigar porque não o consigo perdoar? Sempre vou à igreja pedir perdão a Deus por esse sentimento. As pessoas dizem que fiz algum mal a ele por isso, é por isso que ele foi assim comigo. Por favor, me ajudem e esclareçam. Isso aqui é um pedido de ajuda e esclarecimento. Está aí para o Hélio e para a Deolinda comentarem aqui com esta nossa amiga que ligou para a gente aqui. Hélio Della Noce, começa com você.
Pois é, minha amiga. Nem sempre o Jesus, quando ele nos disse que nós deveríamos perdoar os nossos inimigos, se você lê o Evangelho Segundo o Espiritismo, quando fala sobre esse assunto, ele diz que nós não vamos ter pelo inimigo o mesmo amor que nós temos pelo amigo, né? Porque é uma coisa diferente se você está perto de um amigo e você está perto de um inimigo. As emanações, as emoções são diferentes, né? E também não significa também que o fato essa pessoa de quem você se refere, ela pode ter um distúrbio mental também, ela pode ter um problema de comportamento que torne ela agressiva, e ela faz isso com você, teria feito com qualquer outra que por qualquer motivo tivesse atrapalhado os seus planos ou descumprido as suas ordens, né? Então ela pode ter um distúrbio mental. Não necessariamente que isso seja um karma seu. Ah, eu tinha que apanhar mesmo, eu tinha que bater mesmo porque eu bati. Você pode nunca ter se encontrado com ele também. Nada justifique que uma pessoa agrida a outra. Se você tomou a atitude correta, eu acho. Você não precisa colocar o pescoço, né? O pescoço ao alcance do algoz para que ele corte, bate o machado e caia, o pescoço caia fora, né? Você, no momento em que você saiu, se alguém tem que sentir remorso nesse caso, é ele, não você. Não você. Se o fato foi da forma que você está relatando aqui, se você não fez nada, não teve nenhum comportamento que despertasse nele esse tipo de reação, não há o que você sentir remorso, não há o que você perdoar além do que você já perdoou. O que você pode é sentir, ter um sentimento assim de humanitário por ele, e se puder mandar ele procurar um psicólogo, né? Ou um psiquiatra e ajuda para se tratar, porque certamente ele é uma pessoa doente.
Deolinda, a sua palavra para a nossa amiga que ligou aí.
Deus, ele nos une pela lei do amor, não para que, como ele colocou, agressões. Muitas vezes as pessoas dizem assim, se a gente se separar, a gente depois vai ter que voltar junto, porque nós temos que lembrar que muitas vezes esse tempo que nós estivemos com as pessoas era o tempo que nós precisávamos. Se nós não conseguimos dissolver os laços de ódio, de ressentimento, a gente vai ter uma outra oportunidade em outras vidas de nos juntar a esta pessoa, às vezes como amigos, não necessariamente como marido e mulher, às vezes como um filho. Agora, a lei do amor tem que imperar. Enquanto não puder haver essa reconciliação entre essas duas pessoas, muitas vezes até nessa vida vai continuar. O Hélio lembrou bem que no Evangelho ele diz assim que a gente não pode sentir o mesmo sentimento que a gente tem por um amigo, que a gente tem por um adversário, por um inimigo. Porém, a gente não precisa desejar o mal a essa pessoa. É diferente, por exemplo, eu ter na minha memória as coisas que as pessoas nos fizeram. Neste caso, ela vai estar, tem sempre na memória o sofrimento que ela teve com essa pessoa. Porém, ela não precisa desejar mal a essa pessoa. Jamais. Então, isso já deve aliviar o seu coração. Então, é assim, olha, eu tenho uma memória muito boa, mas o meu sentimento em relação a ele não quer dizer que é um sentimento em que eu quero que ele morra, que ele seja assassinado, que ele padeça. Não, eu quero que ele se melhore, que ele seja feliz, que ele aprenda, que ele se arrependa e que ele realmente caminhe na direção do bem. Então, eu acredito que essa culpa que ela tem, ela está se martirizando em vão. Eu acho que é o momento dela, então, acreditar que o que ela passou, acabou. agora é um momento de perdão, é um momento assim de caminhar em relação a sentimentos bons para essa pessoa.
Sérgio, você queria falar também, né, Sérgio, sobre essa situação,
queria,
né?
O Hélio e a Deolinda já foram muito felizes. Eu só queria lembrar essa questão do será que um dia eu vou voltar com ele, né? As pessoas têm muito essa dúvida. Eu diria que quase com certeza vai voltar com ele, mas não necessariamente na condição de marido e mulher. Não necessariamente na condição, como você colocou, né, Deolinda? Pode ser um amigo, pode ser como mãe e filho, como pai e filho. Pode ser de alguma maneira, e com certeza vai ser de alguma maneira, em que esse sentimento de amor possa ser despertado. A gente não volta sempre nos mesmos papéis. Nós vamos mudando de papéis a cada encarnação, de forma que nos possibilite o aprendizado desse amor. E a gente não tem que ficar preocupado com isso também. A gente não tem que ficar pensando, ah, meu Deus do céu, eu fiz o mal para uma pessoa, então sofri o mal de uma pessoa. Como é que vai voltar na próxima encarnação? Deus é bom, justo e amoroso. E ele vai nos dar a condição, a melhor condição, para que nós possamos ter essa bondade e aprender esse amor. Quer dizer, tudo que vai acontecer lá adiante é no sentido do nosso crescimento e não no sentido de castigo, porque senão não faria sentido toda essa coisa.
E Jesus nos recomendou que nós vivêssemos um dia de cada vez. Isso é muito importante.
Eu queria
então,
também.
Não tem que viver, não tem que estar vivendo o futuro, porque pelo futuro você não pode fazer nada. O que você pode fazer pelo futuro é viver muito bem o presente e modificar esse futuro de uma maneira favorável, porque a lei que impera é a lei de ação e reação. Então desejo bem, como a Adriana falou, desejo bem para ele. Não precisa ficar perto, não precisa ficar, porque se ele pode ter um distúrbio mental, me parece que tenha, porque se nem a religião curou ele teve duas religiões, nas duas ele continuou sendo a mesma coisa, aparentemente ele deve ter algum distúrbio qualquer que precisa de ajuda. E essa ajuda é uma ajuda profissional nesse momento, porque a religião não deu, não conseguiu dar, né? É uma ajuda profissional. Então, que ele procure essa ajuda profissional.
E você... frisando bem uma coisa que já foi dita aqui, nada justifica uma agressão. Nada. A gente não tem que ficar culpado quando a gente se afasta de uma situação de agressão. Porque nós temos que preservar a nossa integridade física. É nossa obrigação, inclusive,
é nossa obrigação.
De Deus, preservar a nossa integridade
física. Mas é suicídio, né?
Quero lembrar aqui também, né, que nada melhor do que lembrar da palavra amor, como Jesus a pronunciava, ágape, né? Comportamento e escolha. Qual vai ser o seu comportamento daqui para frente em relação a essa situação? Você vai continuar sofrendo? Você vai continuar se martirizando? Ou você vai sempre lembrar dele, mentalizá-lo e impregná-lo com bastante amor no seu pensamento, com bastante carinho, né? Com bastante amparo? E a sua escolha? Que caminho você vai escolher? Continuar se martirizando e martirizando a ele, ou mudar, pensar bem, pensar coisas boas, né? Chegando aqui também, Deolinda, a pergunta aí, eu vou para o Hélio também, para você aí, da Maria de Lourdes, do Jardim Elba. Maria de Lourdes, um abração para você. Ela diz assim: quando eu sinto remorso, me desculpo com a pessoa, e a pessoa não perdoa, é correto eu não sentir mais esse remorso? Olha só que interessante, né? Eu tenho remorso, né? Me desculpo com a pessoa, a pessoa não perdoa. A pessoa fala assim: não quero te perdoar. Será que eu posso me eximir de sentir o remorso?
Ela fez a parte dela, né?
Pois é.
Já fez a parte dela. Então, a consciência, o coração tem que estar tranquilo. A outra pessoa é que agora, então, vai ter que trabalhar isso nela, né? Escolher o que ela quer, se ela quer continuar assim, né, com esse sentimento ou não.
Então... Deolinda, vamos fazer mais um jogo rápido aqui, Deolinda? Algumas perguntinhas rápidas e respostas igualmente rápidas, né? Sentir remorso pode significar que nós já iniciamos uma evolução espiritual aí?
Sim.
Sentir remorso e pedir perdão pode ser uma receita para melhorar a nossa vida?
Muito, saúde inclusive.
Provocar o sentimento de remorso apenas por medo de punição, ou seja, eu acho que eu vou ficar com remorso porque senão vou ser punido no futuro, tem validade?
Não, tem que ser sincero.
Remorso, quando não bem conduzido, pode nos levar ao ódio de nós mesmos?
Pode, muitas vezes.
É melhor sentir arrependimento ou o remorso?
O arrependimento é muito melhor.
Muito bem, tá, Deolinda, mais uma vez aprovada nesse jogo rápido que nós fazemos aqui. O Adalberto de Guaianazes ligando pra gente aqui. Um abração para o Adalberto, tá mandando abraços fraternos para os meninos, tá aqui, os meninos e para as meninas também aqui, né? O Adalberto está fazendo uma pergunta assim: o perdão será consciente quando conhecermos a nós mesmos?
O perdão tem que ser consciente, né? Porque se você não tiver consciência, então de que adianta. Então,
não adianta nada. Né?
Nada, nada, nada. E muitas vezes a pessoa está disposta a perdoar, mas não ser perdoado. Porque quando você alguém está te perdoando, é porque você fez alguma coisa errada. E aí é mais complicado. Oh, quem é aquela pessoa para me perdoar? Né? Então a pessoa também tem que querer, né, sentir-se aberto também para ser perdoado. Não para perdoar. E os dois lados têm que ser muito verdadeiros.
O centro espírita pode nos ajudar a não sentir remorso?
Muito, através das palestras, através das orientações, né? As pessoas vão conversando, vão... Como esses bate-papos que nós temos aqui, também dentro do centro espírita existe. E outras religiões também, muitas pessoas auxiliam nessa etapa da vida das pessoas a ter, né? Ver um futuro melhor, se autoanalisar, né? Tomar decisões diferentes na vida, sempre para o melhor. Sempre há ajuda, sim.
Então, Linda, nós estamos caminhando aqui para os instantes finais do programa, mas eu não poderia deixar de perguntar algumas coisinhas para você aqui. O que é que você recomenda para as pessoas para que elas vivam bem, sem o sentimento de remorso, mesmo na família, etc.? O que a gente recomenda para as pessoas, hein?
Eu penso que nós devemos pensar um pouco mais quando as nossas atitudes. É muito difícil, porque às vezes a gente é levado por um impulso que a gente vem lá de dentro como um vulcão realmente, e nós tomamos atitudes, falamos palavras que ofendem muito, e isso parece que dentro de famílias, dentro do local do trabalho, isso é muito comum. Às vezes a gente não chega à agressão, mas as palavras são muito agressivas. E às vezes a gente não controla isso. Por isso que vem o arrependimento, por isso que vem o remorso. Então, assim, auto-se analisar. É o que na doutrina espírita a gente fala muito de reforma íntima, né? Então a gente se autoanalisando, como o Hélio colocou, todos os dias a gente consultar a nossa consciência. O que que eu fiz? O que que eu poderia ter feito de melhor? Podia ter feito alguma coisa que tivesse, em vez de colaborado com a pessoa realmente, ao invés de ter magoado. Então a gente pode sim, através de pensar, de analisar melhor as nossas atitudes, passar a ter ações diferentes.
Comportamentos diferentes que podem nos tornar com sentimentos mais nobres presentes em nós, é isso?
Exatamente, né? Não que a gente está ileso, né, de deslizar, mas estamos sempre, né, nos analisando, e isso é bom.
Nós estamos encerrando o Semana da Boa Nova de hoje, agradecendo muito a sua participação, Deolinda, por você estar com a gente aqui, e nós vamos encerrando por aqui.
E uma boa semana para você, ouvintes.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.